Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Você está ouvindo o podcast O Papo É. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.
Nesta terça-feira, dia 23, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal a realizar uma operação contra 8 empresários que conversavam privadamente em um grupo de WhatsApp sobre política. Um deles afirmou preferir um golpe à volta do PT ao poder. Outro empresário cometeu o grande crime de dar um joinha na postagem. Foi o suficiente para, no Brasil atual, os empresários terem o sigilo bancário quebrado e as contas em redes sociais suspensas. Além disso, a operação foi determinada sem o conhecimento da Procuradoria-Geral da República, como manda a lei. Em editorial, a Gazeta do Povo afirmou que o Supremo Tribunal Federal quer ser o grande irmão da sociedade. A decisão de Alexandre de Moraes e suas implicações são tema do podcast O Papo É desta semana, com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, enquanto estivermos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal a questionar algumas coisas. Eu começo com o Constantino. Constantino, nem vou fazer uma pergunta, eu vou falar direto para você. Comenta essa sequência de coisas fora totalmente de qualquer histórico da democracia recente brasileira, desde 1985, né, quando acabou a ditadura militar. São coisas que parecem inéditas, inclusive a Gazeta do Povo, em editorial, falou que cada vez mais esses limites estão sendo testados, né? E agora há pouco, o TSE determinou que o eleitor vai ter que deixar o celular com o mesário quando for votar, e que, olha só o que o Alexandre de Moraes disse: se alguém se negar a entregar ou for pego com o celular, eu proponho que se chame a Polícia Militar. Constantino, é com você.
Jones, é tudo tão assustador, é um descalabro tão grande que é difícil até saber por onde começar. O editorial da Gazeta que você se refere é muito importante. Eu tiro meu chapéu, aplaudo, ainda mais num contexto em que outros veículos de comunicação, outros jornais, estão fazendo vista grossa, fingindo que nada está acontecendo, ou pior, aplaudindo esse absurdo, esse abuso de poder que deixou de ser autoritário, né? É totalitário. Quando cria-se o crime-ideia, nós estamos, de fato, dentro da distopia orwelliana, né? Agora o pensamento vai produzir prisão. E veja o grau da coisa, né? Muito feliz o editorial da Gazeta em mencionar o grande irmão, esse é o intuito, e muito feliz de falar que a escalada está crescente num cenário de rompimento de limites faz tempo, né? Com várias decisões já teratológicas que foram cometidas por esse Supremo e ficou por isso mesmo. Então, eles estão dobrando a aposta. Só para mencionar outros veículos de comunicação e dar a ideia do grau que nós estamos vendo de cumplicidade e covardia dessa turma, o Globo, por exemplo, a coluna da Vera Magalhães no Globo, uma respeitada jornalista, né, ela diz com todas as letras, Jones, com todas as letras, o seguinte, né? Ela diz que a medida foi preventiva e ela teve acesso a gente de dentro. O título é Ação sobre Empresários Visa Estrangular Financiamento ao 7 de setembro. Né? E aí ela diz, a ação é classificada na Polícia Federal e no STF, lembrando que a Polícia Federal tem uma ala supremista, né? Uma Gestapo quase ali do Alexandre, como preventiva. A ação é preventiva. As referências, de novo, são os atos já realizados e também o que ocorreu no Capitólio em Washington, depois da derrota de Trump. Isso ainda é a coluna da Vera. Lá, como aqui, as ações se desdobraram em duas frentes, uma mais visível da exortação do próprio Trump à não aceitação do resultado das urnas e reação de seus apoiadores e, no submundo, o apoio logístico, ideológico e, sobretudo, financeiro ao que está sendo investigado como crime de conspiração. Então, ela mostra um crime que está sendo investigado nos Estados Unidos, diz que aquilo pode se repetir no Brasil e defende na sua coluna que o STF e a parte da Polícia Federal achaquem, quebrem sigilo e, eventualmente, prendam empresários cujo crime cometido foi apoiar o presidente Bolsonaro. Porque vai que eles façam no futuro alguma coisa parecida e precisam de dinheiro, e eles têm dinheiro. E foi na mesma linha que o Reinaldo Azevedo, por exemplo, usou na Folha para aplaudir a medida do Alexandre de Moraes. Então, nós estamos diante aqui de uma Stasi, que uma outra reportagem da Gazeta, escutando especialistas, juristas respeitados, também fez referência, que era a polícia secreta do regime da Alemanha Oriental, né? Então, nós estamos diante de uma polícia do pensamento. O crime agora é num grupo fechado, num vestiário de academia, numa conversa de botequim. Você falar, putz, acho que até uma ditadura é melhor que esse troço. E aí, pronto, você vai ter sua vida devassada, eventualmente vai preso. E quando faz isso com empresários bilionários, como, por exemplo, o José Isaac Pérez, de 82 anos, dono da Multiplan, né? Que é um cara discreto, acima de tudo, e que tem um legado de filantropia e nenhum crime nas costas, o que esperar do peixe pequeno? Ou seja, o recado também é de alerta. Você fica esperto, porque se você apoiar Bolsonaro, se você se engraçar muito na crítica ao Supremo e mesmo num grupo de WhatsApp fechado, você pode ser a próxima vítima. Ninguém está protegido, ninguém está blindado, não existe mais direito no Brasil. É uma terra sem lei. Né? Aí vem essa notícia que você mencionou aí do TSE, dizendo que o eleitor vai ter que deixar o celular com o mesário ou chama a polícia. Vamos lembrar que antes já tinha sido dito por gente do TSE que se a pessoa circulasse aqueles filmes, aqueles vídeos, né, mostrando eventualmente falha ou fraude nas urnas eletrônicas, ia dar cadeia. Assim, desculpa, né, mas perdeu a graça de falar o óbvio. Quem está fingindo que existe uma normalidade institucional no nosso país hoje é cúmplice de um movimento totalitário. Movimento totalitário. Né? Criou-se um novo crime agora, o crime de você possuir um celular na hora de votar. Está tudo muito escancarado, está tudo muito bizarro. O que pode ser feito, Jorge? Aí é a pergunta de $1 milhão. Porque tem uns que ficam falando que já esgotou qualquer reação institucional, porque as instituições estão podres e tomadas. O PGR foi alvo. O Randolph Rodrigues se sente livre e à vontade para falar que tem que prender todos esses empresários. Ele, que tem um vídeo público conclamando seguidores do MST, numa comemoração do MST, a invadir as ruas e não mais sair de lá até, abre aspas, até derrubar este governo. Bolsonaro, eleito com quase 58 milhões de votos, ele está conclamando um golpe. E nada acontece com ele, porque ele tem costa quente no Supremo. Aliás, muito boa entrada no STF, né? O outro lá que virou o Aspones, o estrategista digital do Lula nas redes sociais, o tal do deputado Janones, criando caso com todo mundo, mentindo, espalhando mentira, aí vaza que ele tinha rachadinha, prints de postura extremamente agressiva, não sei o quê, e ele dobra a aposta, porque diz que tem suporte no Supremo e nada acontece, talvez tenha, né? Quem cala consente, não sei, nada acontece com ele. Então, assim, nós estamos vivendo uma coisa tão escancarada, o verdadeiro golpismo, ele está tão às claras, que só alguém muito alienado ou muito fingido, muito dissimulado, cínico, para dizer que não, está tudo perfeito, para manter a postura de um Pacheco da vida. Né? Fazer aquela cara dele de estadista. Né? Não, o Brasil está tudo funcionando perfeitamente, vamos defender a democracia. E aí a cartinha da democracia assinada por Lula, que defende Nicarágua, Cuba e Venezuela, que... tudo uma grande palhaçada. O Brasil virou um teatro, mas um teatro muito pobre, né? De esquetes muito patéticos. Então, assim, o que fazer? Alguns vão sugerir parágrafo constitucional, artigo 142, né? Gente séria e respeitada menciona isso, como o desembargador Ivan Sartori, o próprio Ives Gandra Martins, e outros vão dizer que não tem mais saída, sei lá, o Felipe G. Martins, eu trago aqui para fechar, porque ele é assessor da presidência, ele publicou recentemente um texto que eu acho interessante. Não há soluções políticas fáceis para os males desse ativismo judicial com contornos ditatoriais que enfrentamos no Brasil. Mas há algumas etapas essenciais a serem cumpridas para que possamos buscar soluções a resguardar as liberdades fundamentais em nosso país. São elas, né? Dentre essas etapas. A principal e mais importante, impedir que candidatos que comungam da perspectiva que orienta as ações arbitrárias e abusivas praticadas por integrantes da cúpula do judiciário não cheguem também à cúpula dos poderes executivo e legislativo. Ou seja, obviamente, não bancar o isentão, o pecado da omissão no momento desses, e entender que ou a Lula, que é o cara que talvez esteja por trás disso tudo, ou Bolsonaro, que é o principal perseguido desse sistema podre, carcomido e totalitário, né? E, claro, os senados, os senadores para o Senado. Né? Por isso, diz o Felipe, para fechar, é extremamente importante cobrar dos candidatos ao Senado um compromisso inequívoco com o exercício efetivo de sua função constitucional de fiscalizar e punir os abusos dos ministros do STF. Se seu candidato não está comprometido com isso, busque outro candidato. Lembrando que o mecanismo de freios e contrapesos numa república democrática encontrado para esse tipo de abuso é o Senado frear por meio de um impeachment. Tem vários pedidos de impeachment embasados, e o Rodrigo Pacheco, hoje talvez o principal cúmplice desse abuso de poder no país, porque ele está entre milhões de brasileiros e esses que deveriam ser os guardiões da Constituição e estão a estuprando diariamente. Ele hoje é um inútil, para dizer o mínimo, na melhor das hipóteses, um cúmplice na pior delas. Né? Então, agora é o seguinte, está chegando a eleição. Há uma única pergunta importante para fazer para o candidato ao Senado. Você vai ou não vai lutar pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Essa é a pergunta relevante. Nós estamos diante de um descalabro. Quem é que vai parar esse tipo de abuso? Essa é a pergunta que fica no ar, Jorge, porque está todo mundo tenso, quem está atento está tenso, e com toda a razão. Se fazem isso com empresários desse porte, se censuram, se cancelam redes sociais com 5 milhões de seguidores do Luciano Hang, obviamente para impactar o 7 de setembro, as eleições. Se fazem tudo isso dessa maneira ridícula, né? O que não vão fazer com os réis mortais? Estamos todos à mercê de um regime ditatorial togado.
Fiuza, eu quero lembrar alguns casos para você que eu fico imaginando o que aconteceria se fosse com o Bolsonaro, com o Alexandre de Moraes, me desculpe. Maria Flor, que é uma atriz que está sumida ultimamente, mas já foi de novela, minissérie da Globo, etc. e tal, ela falou que queria esfregar a cara do Bolsonaro no asfalto. Vamos trocar, quero esfregar a cara do Alexandre de Moraes no asfalto. Ou aquele grupo de São Paulo, um coletivo de arte, que fez uma bola de silicone com a cabeça do Bolsonaro e ficou chutando, como se fosse uma partida de futebol, fizesse o mesmo com a cabeça do Alexandre de Moraes, que inclusive é até mais aerodinâmica para o futebol do que a cabeça do Bolsonaro, tal, né, pelo formato e tudo. Enfim, o que você acha que aconteceria? E isso que indica o quê? Que a gente realmente hoje tem um quase imperador no Brasil?
Jones, eu acho que o problema não é o Alexandre de Moraes. Não. O Alexandre de Moraes é uma consequência, um sintoma. Acho que a sociedade foi... A carne foi sendo amaciada na cara de todo mundo. A gente aqui no Papo é cansou de falar, cansou de alertar. Né? Especialmente, né? Antes da pandemia também, mas especialmente na pandemia, os testes foram feitos de forma completa, né? Quanto dá para subjugar as pessoas com um massacre propagandístico, né? Com alegações, que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, é o que o Supremo faz hoje em dia. Ele vai criando, né, teses. Olha, você está atentando contra a democracia, então eu tenho que parar você, porque existe um polo de tentação fascista, né, aí se espalhando pelo país, e eu sou o depurador, né, eu sou a resistência democrática. Então se inverte os sinais, o direito vira poesia, você vai fazendo o que você quiser. E na pandemia isso aconteceu, e é claro que o personagem mais asqueroso disso aí é a imprensa. Porque sem o apoio de uma imprensa falida, cínica, que finge que esses princípios são reais e apoia, porque estão todos, infelizmente, aliciados por interesses particulares, né? Eu volto a dizer, para os jornalistas sérios que ainda existem, para os policiais sérios que ainda existem, para os procuradores sérios, juízes, o caminho é você investigar essas fundações, né? Essas, né, fundações com cara de ONG, de benemerência, etc., que estão captando, né, o dinheiro desses mega capitalistas, digamos assim, dos setores que a gente sabe quais são, e estão, né, através de aliciamento, né, eu não sei exatamente quais são os métodos, mas eu posso supor que você vai vendo, né, a ciência levando um nó, né, um parêntese, né, o Novak Djokovic, que acabou de vencer o torneio de Wimbledon, né, um dos tenistas mais vencedores da história, uma lenda, ele não pode entrar no US Open em Nova York porque os Estados Unidos não deixam entrar quem não tomou essa vacina. E você acreditar que isso seja uma vacina, você acreditar numa eficácia que nunca foi estabelecida, uma eficácia dançante, né, com várias mentiras, olha, não, mas realmente, uma vacina que não imuniza, que pode não imunizar, isso é vergonhoso. Por que eu sempre volto a essa questão? Porque ela é... O problema está aí. O problema está aí. Você não poderia aceitar a imposição de um experimento, de uma inoculação no teu organismo, obrigatório. O mundo foi obrigado a isso, ou diretamente, ou de forma tácita. Criaram subcidadãos, e qualquer idiota, qualquer prefeitinho de quinta categoria fez isso. Eu vou perseguir os não vacinados. Isso nem é vacina. Prova que isso é vacina. Vacina que eu saiba imuniza. Você toma vacina, você não pega a doença. Essa aí você pega a doença e morre da doença. Ou é mentira isso? É claro que esse tipo de coisa que eu falo, evidentemente, as milícias que estão aí, vivem de quê? Aí eu volto às fundações, né? Vivem de quê? Esses propagandistas, esses que não deixam você discutir, né? Essa censura bizarra, não pode discutir, né? Você tem que afirmar uma mentira, que, né, que as vacinas são a saída da pandemia, sem nenhum elemento para dizer isso. Então, eu acho que essa questão, infelizmente, da pandemia, especialmente da suposta vacina, ela é o ponto de mutação. Aí, de fato, a democracia acabou. Não se iludam. A democracia acabou aí, quando as sociedades, de alguma maneira, aí com as críticas minoritárias, mas em ampla maioria, aceitaram algo inaceitável. Aceitaram o aviltamento dos seus direitos humanos, os famosos direitos humanos estão defendidos aí em cartilhas por tudo quanto é lugar. Tanta gente viveu tanto tempo disso, demagogicamente, agora a gente vê. Então, o mundo jogando no lixo o Código de Nuremberg, pessoas assassinadas por isso, né? Eu tenho que falar, porque não se fala, né? Então eu tenho que falar. Não que eu seja mais valente do que alguém, mas eu não consigo olhar para isso, né? Como tem sido um pouco aqui o nosso programa, né? A gente acaba chegando a esse ponto assim, de ênfase, porque é uma situação inaceitável, né? Inaceitável. É por quem tem um mínimo de... quer ter um mínimo de dignidade. Então, jogaram no lixo o Código de Nuremberg, que foi algo escrito após o nazismo. Você não pode ser objeto de algo que não é conclusivo em termos dos riscos que você corre, que é o caso dessas vacinas. É o caso dessas vacinas, os riscos não estão determinados, fizeram isso em pouco tempo. O próprio fabricante diz que precisa ainda avaliar. Aparecem efeitos compatíveis com a literatura da vacina, vem uma patrulha e te cala. Então, depois disso, reclamar do Alexandre de Moraes, é tarde demais, esse leite está mais do que derramado. Vão aparecer muitos Alexandres de Moraes aí, porque abriu a porteira. Né? Então, abriu a porteira em geral, quer dizer, o Alexandre de Moraes é o personagem útil da vez, né? Para esses que, né, mergulharam, se abraçaram com a sordidez mesmo, né? Não são palavras, não estou carregando nas tintas, né? Isso é sordidez, né? Onde é que foi parar todo o ensinamento, né, supostamente, que, né, a sociedade, a cultura, a pedagogia, a arte, as famílias? Onde é que foi parar isso tudo? Não há reação. A gente fica aqui meio que nem Dom Quixote, dizendo, olha, isso não pode, isso não dá, isso não é aceitável. Para tudo. Então, é isso. Quer dizer, tá tudo amolecido aí, voltando ao Alexandre de Moraes, que eu, né, volto a dizer, ele é um sintoma. E esse Supremo, né, é um cinismo a toda a prova. E aí você tem, de fato, essa situação. Quer dizer, é um ministro que afronta o Ministério Público, né, que recebe uma crítica, uma reprimenda da Vice-Procuradoria-Geral da República, que não é um braço aí de algum inimigo dele, né? Até em várias situações atua de forma colaborativa, e em inquéritos e diligências bastante duvidosos, dizendo, olha, isso aqui viola o sistema acusatório, o Ministério Público foi desprezado. Desprezado. E o que, que faz o país? O país tinha que parar. A quem é que tinha que fazer? Todos? Todos. A imprensa, que acabou. Eu vou seguir o Constantino e fazer a exceção para o editorial da Gazeta do Povo, né, que está aí, fazendo o que tem que ser feito por, né, quem ainda espera uma democracia de verdade, não de fachada, mas tinha que vir de todos os cantos, tinha que vir do Poder Judiciário, a gente viu, né? Eu já vi dois desembargadores fazendo as críticas pertinentes, eles não fizeram nada demais, eles fizeram as críticas pertinentes sobre isso que a gente está falando, olha, né, o direito está sendo atropelado por discurso, por postagem, por propaganda. Só que eles são minoria, como nós aqui somos minoria, nós não temos nenhum orgulho disso, nós não estamos nos achando iluminados nem heróicos, nós estamos muito preocupados, nós estamos muito decepcionados. Então, é um problema da sociedade como um todo. O presidente da República hoje é um polo de resistência, né? Um personagem que não é propriamente diplomático, mas que acho que já demonstrou uma sagacidade maior do que a maioria supunha, realmente carrega uma liderança em termos da liberdade e do respeito às instituições, por incrível que pareça, né, levando em conta as caricaturas todas, é o fato. Mas isso é usado, né? Quer dizer, o cinismo foi ao clímax com essa história de inversão de sinais, né? Então é isso, ó, o ladrão gritando pega ladrão. É aquela história, né? E olha lá ele correndo lá, não sei o quê. E, então, assim, de fato, e essa ideia, não, vamos votar bem, não sei o quê, tá bom, isso é bom, mas tem uma eleição antes disso que pode acabar com tudo, né? Os Estados Unidos da América começaram a se desmanchar com uma eleição imunda. Eu assisti aquilo pensando, bom, já era, né? Já era, se aconteceu nos Estados Unidos. Ah, não, mas o sistema lá é mais artesanal. Tudo bem, mas sempre funcionou relativamente bem, baseado na boa fé. Não existe uma sociedade, por mais arcabouço legal que você tenha, que resista à predominância da má fé. Não adianta. Não tem lei. Vira olho por olho, dente por dente. E é isso que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo hoje no Brasil. Né? Os covardes. Tem que ser dito isso, porque a gente também está aqui falando, está aqui fazendo o que tem que ser feito, né? Com todo esse desgaste e tal. Tem que ser dito dessa forma. Os covardes estão sancionando. Os covardes são todos que não se pronunciam. Todos. Vamos excetuar, né, só assim, digamos, as pessoas mais humildes, com menos, né, possibilidade de manifestação, porque também, com toda a razão, ficam temerosas. Assim, todos os que podem, né, nas suas atividades, né? Eu não estou falando só de carreiras de Estado, Polícia Federal, o que está acontecendo com a Polícia Federal? A instituição. É estranho, porque eu não vou nem falar do Senado. O Senado é uma piada. Né? O Senado é uma piada. O Senado é cúmplice disso. Eu digo o seguinte, Jones, eu não sei se esse vento vai virar, mas se esse vento virar, essa gente está ferrada. E eu nem desejo mal a ninguém. Quem me conhece sabe. Eu não sou revanchista. O cara dá bobeira comigo, eu até esqueço. Não tenho isso, não. Agora, é uma questão de compromisso, de responsabilidade. Né? Uma quantidade muito grande de pessoas que deveriam assumir certas responsabilidades estão sumidas. Né? Estão no seu canto ou não querendo criar confusão aí com esses personagens que estão levando adiante um vale-tudo. Né? E estão vendo aí o apoiador do Lula dizer... não, se chegar no Xandão, está tudo resolvido. É um personagem desclassificado, sem compostura nenhuma. Falando isso, o ministro, por sua vez, não desmente, não, ele deveria, no mínimo, né? Publicamente eles falam tanto, né, de tudo, em palestras, em lives, em discursos, em postagens. Deveria dizer, não, mesmo que fosse uma coisa pro forma, protocolar, não, isso não existe, a justiça está aqui para, o Supremo está aqui para aplicar a Constituição e ponto final, todos são iguais perante a lei, qualquer coisa assim, nada foi feito. E aí você olha para o Senado, eu não gosto de inflamar assim, mas é um bando de covarde, né? E alguns até chegaram a ensaiar, né, uma pressão sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no sentido de que queriam o convite, né, na época era isso, o convite para ministro do Supremo irem ao Senado dar explicações. Alguns chegaram a falar sobre a ideia do impeachment, que é mais difícil, porque nesse ambiente de tanta covardia, eu não, né, taticamente, eu não iria por esse lado. Não, o processo de impeachment. Não, vamos convidar. É assim na democracia. Só que, se não fosse um bando de covarde, a totalidade do Senado atual, isso aí, essa tecla, esse barulho, tinha que ser feito todo dia, todos os dias, sobre o presidente do Senado. É dele a prerrogativa. Então, todos os senadores que não querem que o país vire um Estado totalitário, e está virando, né? Olha o ponto que a gente chegou, né? Nós aqui jamais fomos alarmistas, jamais. Né? Nós temos ponderação. E está virando, é isso. Né? Meia dúzia lá criam qualquer coisa em conluio com uma matéria fajuta de jornal e usam a força do Estado contra quem eles quiserem. Suprimem a liberdade e os direitos de quem eles quiserem. Então, isso, o Senado Federal, né, os senadores, podia ser um único senador. Tinha que falar sobre isso todo dia. tinha que parar na frente dos outros, tinha que ir para a tribuna, tinha que botar o dedo na cara do Rodrigo Pacheco, tinha que incomodar, porque democracia também se faz assim. E eu não vejo isso. Não vejo isso. Eu vejo a gente falando aqui na Gazeta, nos Pingos nos Is, né, no 4x4, na Revista Oeste e tal. E, né, em um mundo de pessoas que acompanham esses espaços, porque estão vendo que são aqueles que não tem nada tão especial, não. São aqueles que não se furtaram a sua responsabilidade, só isso. E tem um mundo de pessoas chocado com isso, né? É claro que isso vai se refletir no 7 de setembro. E realmente, como tanto Constantino quanto você, Jones, já disseram, está difícil de enxergar pela via institucional a solução disso, né? Mesmo que esse recurso que o Constantino citou, eu não sei se isso funciona, né? Porque aí não é o presidente da República. Hoje em dia, como eu falei, eu tenho independência para falar, já falei, né, já exaltei coisas positivas de todos os governos, de todas as, né, os escudinhos aí. O presidente Bolsonaro é hoje aquele que não se acovardou, essa é a verdade, né? Eu volto a dizer, eu não esperava nada do Bolsonaro, porque nunca, vocês sabem, eu nunca me filiei a essa questão de direita, de conservador, não sei o que. Eu acho isso enganoso, respeito, né, os que usam isso como definição, mas então eu estou usando isso assim, para o bem, para dizer que eu, sabe, não sou uma carta marcada nesse ponto. Eu não esperava, achava que o Bolsonaro seria uma aventura por causa daquele deputado ali, meio militarista, meio falando para um segmento, meio caricato. Eu tenho que dar minha cara a tapa, porque eu cheguei a dizer, tem isso escrito em livro meu, o Bolsonaro e o Jean Willis são os maiores eleitores um do outro. Só que na presidência da República não foi isso que aconteceu, eu tenho que dar minha cara a tapa. Montou uma equipe boa, está conduzindo o país num momento muito difícil, com um êxito impressionante, acima da média mundial. O Brasil realmente está se destacando, manteve a liberdade, está resistindo a uma conspiração como nunca se viu igual, vinda de todos os lados, mostrou que tem coragem, né? Que tem fibra, e mais do que isso, eu acho que parece ter realmente um sentimento de espírito público. Então, assim, não é uma exaltação a esse presidente, eu prefiro a normalidade democrática, sem lideranças tão pronunciadas assim, mas é isso que está acontecendo agora. Então, essa ideia, não, artigo 142 e tal, mas quem será essa junta, né? Nós já vimos tanto do meio militar também comportamentos lamentáveis, né? Até traindo o governo. Então, eu acho que assim, não, eu não consigo ver institucionalmente nesse momento. É claro que tem que ser institucional, mas assim, para concluir, essa posição que a gente viu do desembargador Sebastião Coelho, por exemplo, né, do TRE do Distrito Federal, que fez uma crítica sóbria, ponderada, não foi um discurso inflamado de um bolsonarista, um radical, nada disso. Ele falou o que está na cara, que o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, como ficou claro naquela posse, que parecia uma posse imperial, é que o direito está dando lugar ao discurso, né, às postagens. Ele não está ali para cumprir discurso, ele está ali para cumprir lei. E ele pediu aposentadoria porque ele percebeu, né, no tom e nos atos do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo em geral, um voluntarismo e um desvio, né, institucional, como principalmente essa questão dos atos autocráticos aí, de desprezar as outras instituições. Então, é claro, o que teria que acontecer hoje? A sociedade se levantar, Os empresários não vão se levantar? Cadê as associações de classe? Diante de uma flagrante ilegalidade, de uma flagrante violência, todos os empresários brasileiros, em associação de classe ou não, deveriam se reunir. Essa gente já não teve poder, já não deu as cartas, já não escolheu o presidente. Cadê? Cadê essa turma? Então é isso, os empresários, os advogados, etc., para tudo. Porque, como a gente tem visto nas manifestações de rua, é claro que a maioria não está na armação. É claro que a maioria está seguindo a sua responsabilidade cívica. Então, qual é o problema? Estão esperando o quê? Nós aqui, por exemplo, falamos, talvez a gente não fosse nem tão esperançoso ou enfático se a gente visse que está tudo minguado, que ninguém se pronuncia, ninguém se manifesta, mas o povo está na rua. Nunca se viu tanto. Quer mais demonstração de força que isso, senhor empresário, senhor juiz, senhor procurador, senhor médico, todos, está aí, o povo está com vocês que estão vendo a democracia sendo arrebentada e sabem que ela está, vocês têm a força, a população está na rua, mas é isso, está faltando justamente da elite esclarecida, dos servidores, dos empresários, está todo mundo encostado na parede, ou está todo mundo achando que vai participar desse clube que vai substituir a democracia brasileira.
Fiuza, muito bem falado. O que mais impressiona talvez não seja nem não sejam nem as atitudes do Alexandre de Moraes, e sim a falta de reação a essas atitudes, né?
Exato.
Perfeito. Constantino, eu peguei um artigo publicado no site J, que é especialista em justiça, STF, etc., um artigo do Diego Werneck, quando o Alexandre de Moraes foi conduzido no lugar do Teori Zavascki, que morreu no acidente. E ele, o artigo tem até um quê de profecia, assim. Ele fala, tem um trecho aqui, ele cita o fato do Supremo ser um porto seguro para ministros políticos, e que isso é um perigo, porque, abre aspas aqui, o risco de ministros que dentro do tribunal atuem próximos demais à política, ao redor da corte, existe em qualquer país ou sistema de indicação. O Supremo, porém, dá instrumentos poderosíssimos para um único ministro, sozinho, agir politicamente como se fosse legião. Um único ministro político pode gerar benefícios imensos para seus aliados. Aqui daí ele também fala, sem precisar passar pelo plenário, o ministro sozinho pode tomar decisões capazes de devastar ou ajudar certos atores políticos. Na prática, olha só como é preocupante isso, não há limites a esses poderes dentro do Supremo. O regimento e a legislação limitam pedidos de vista e há limites para a concessão individual de liminares em vários tipos de processo. Mas pouco importam na prática. Se há limites, são invisíveis ao olho nu. Eu achei esse artigo muito, muito profético, porque o Alexandre de Moraes assumiu e é isso que está acontecendo, né? Age como se fosse legião, tem instrumentos poderosíssimos à mão, né? E sozinho ele faz um estrago que, como eu disse aqui, decisões capazes de devastar certos atores políticos. Então, Constantino...
Jones, ótimo resgate esse aí. Mas, assim, isso é uma pergunta que a gente tem, né? Muita gente tem feito, a gente tem na cabeça. Isso é a atitude arbitrária e abusiva de uma pessoa só? É o exército de um homem só? É o Xande que está promovendo isso tudo com o país? Ou ele fala em nome de grupos maiores e mais poderosos? Essa é a dúvida que fica. Sem dúvida, existe o poder de estrago individual. É o mecanismo é feito assim, só que tem o plenário para colocar algum tipo de garrote, o Senado para impedir, se for o caso. Eu quero lembrar aqui que o inquérito abusivo, ilegal, com vício de origem, para usar o eufemismo da imprensa, né? ele teve um voto contrário. Hoje, o já aposentado Marco Aurélio de Mello, que chamou de inquérito de fim de mundo e que chamou o Alexandre de Moraes, em outra ocasião, de xerife. Esse que agora se manifestou em relação a esse achaque aos empresários, falando que a liberdade de expressão está ameaçada no país. E que também falou que aquela posse absurda, que parecia a posse de um imperador e não de um simples presidente do TSE, um órgão burocrático administrativo que cuida do processo eleitoral, chamou aquilo tudo de nefasto. Então, Marco Aurélio de Mello tem sido uma voz destoante. E é importante a gente trazer isso aqui, primeiro, porque ele não está mais no Supremo. Segundo, porque a gente tem que lembrar aqui que o plenário foi cúmplice. Em várias ocasiões em que podia ter dado um basta, o plenário acompanhou o Alexandre de Moraes, por alguma razão. E veja que várias outras medidas ativistas do Supremo saem de outras penas. O Barroso, que é um baita ativista, e confesso, o desejo dele é empurrar a história, né? Do Fachin, foi quem, num malabarismo bizarro, avacalhou com a condenação em várias instâncias por mais de 10 juízes e desembargadores do próprio Lula, tornando o Lula ilegível. O Gilmar Mendes, que é quem é, né? E até mesmo, às vezes, Carmen Lúcia. Então, assim, aquelas coisas que já viraram chacota, né? O presidente tem 24 horas para se manifestar sobre isso. O presidente tem 48 horas para explicar por que baixou o imposto. Quer dizer, é um negócio bizarro que nós estamos vivendo. Então, por mais que o Alexandre de Moraes seja o maior ícone visível desses abusos todos, e muita gente fala, quem vai parar Alexandre de Moraes? Nós temos aqui que trazer à tona para reflexão que a tese de One Man Show, ela parece mais fraca do que a tese de que há um comando, ou pelo menos um grupo maior. Ah, é o Lula que manda? O STF é o puxadinho do Instituto Lula? Aí eu não sei. Agora, o que eu sei é que em algumas ocasiões em que era possível dar limites, freios, no próprio STF, aos abusos escancarados do Alexandre de Moraes, os seus pares endossaram o arbítrio. Então nós estamos lidando com algo mais grave e mais estrutural aqui, né? Você falou de profético do texto, Jones. Eu quero chamar a atenção para uma outra profecia. Recentemente, Roberta Luxinger, ela é candidata a deputada pelo PT, ela publicou, fez uma publicação meio enigmática, né? Que claramente antecipou esse absurdo que é o tema principal aqui, o tema único do nosso podcast essa semana. Essa violação escancarada dos direitos de empresários importantes. Ela antecipou, junto com o deputado André Janones. Hoje virou a cabeça do lulismo nas redes sociais. E tentando tretar e chamar atenção para todo mundo. Tentou criar problema com o Rica Perrone, treta com o Luciano Hang e comigo. Chamando atenção. E numa delas ele confessa. Ah, otários, venham para cima de mim mesmo e me deixem Lula em paz. Quer dizer, não sei se a estratégia é essa mesmo ou não, mas essa Roberta, o André Janones também escreveu uma coisa ali que acabou o Luciano Hang. Algo me diz que o Luciano Hang jamais vai mexer comigo novamente. E dois dias depois ele sofre busca e apreensão na empresa dele e tem as contas canceladas no Instagram e no TikTok. Aí hoje, enquanto gravamos o programa, na quinta-feira, dia 25, a mesma Roberta Luxinger escreve, não ficará pedra sobre pedra, aguardem. Um tom enigmático, profético, ameaçador ou de alerta. A própria Bárbara, do canal Te Atualizei, perguntou, teve mais alguma informação privilegiada ou é futurologia? Dá spoiler, por favor, né? Queremos saber quem são os próximos. Vai mandar prender jornalista? Vai botar a Polícia Federal no prédio da Jovem Pan? Mandar fechar a Gazeta do Povo? Então, assim, nós estamos lidando aqui com uma coisa, Jones, e eu uso isso para concluir, né? Para pelo menos lançar dúvidas. Me parece que nós estamos lidando aqui com algo muito maior. Muito maior. O que o Fiuza trouxe na fala dele, eu acho muito interessante porque traz o contexto global em que isso foi permitido dentro do Brasil. Então ele menciona eleições avacalhadas nos Estados Unidos, ele menciona países ocidentais até pouco tempo sérios, impedindo a entrada de pessoas ou de um jogador aclamado, premiado, campeão de tênis, porque não tomou a porcaria de uma vacina experimental. Então, ele traz esse contexto todo. Mas no caso específico do Brasil, para a gente olhar as árvores dentro dessa floresta toda, que dá esse clima, esse ambiente para abusos, para arbítrios, né? Nós temos algumas questões mais peculiares. Nós tivemos uma operação recentemente, a Lava Jato. O império do mal vai contra-atacar, isso era esperado. Quando sentiram que a opinião pública cansou um pouco, que já passou tempo, os assuntos mudaram e tudo, se reorganizaram, vieram para cima. Hoje nós estamos quase debatendo indenização aos corruptos. Nós criamos um caso sui generis de corrupção com um corruptor, mas sem corrupto. Então, os empreiteiros continuaram incriminados. Eles pagaram pena e o Pejum não tiveram os recursos devolvidos.
A gente publicou essa semana uma matéria, semana passada, uma matéria sobre aquela fala do Lula sobre o Dallagnol, né? Que ele falou que o Dallagnol destruiu a Braskem e a Braskem devolveu ao erário 2,9 bi de reais. Tipo, é como se a empresa nunca tivesse feito nenhum, não tivesse feito nada.
Isso, uma empresa, a Braskem. Outros petistas, outros ligados ao PT, a quadrilha comandada pelo Dirceu, pelo Lula, devolveram milhões e milhões de dólares. Imagina a revolta de um Palocci da vida hoje em dia, né? Ou do Sérgio Cabral, se ao menos tivesse aguentado com um pouquinho mais de discrição, mais tempo, né? Então, assim, o império contra-atacou, os monstros do pântano se reorganizaram e estão cada vez mais abusados, mais ousados. Por quê? Porque a impunidade voltou com tudo. Porque o sistema podre e carcomido conseguiu dar a volta por cima. E está fazendo de tudo agora para expurgar a areia na engrenagem, o estranho no ninho. Aquele único que naquela festa maravilhosa da posse do imperador não aplaudiu de pé. Então, eles estão conseguindo se livrar da areia na engrenagem para voltar a azeitar a engrenagem toda. É disso que se trata, né? Vamos ser claros aqui. Os piratas querem voltar ao poder para voltar a pilhar como se não houvesse amanhã. Estão discutindo nos bastidores quem vai participar do butim. Aí vai lá o Alckmin, que está sem espaço no PSDB, que o Dória asfaltou e tudo, sem ter um pouco o que fazer ali na política, e aceita ser cúmplice, vice da chapa do ladrão que quer voltar à cena do crime, segundo ele mesmo. Então, assim, a coisa está escancarada. Nós não podemos... A única coisa que eu não aceito, que jornalistas sérios não aceitam, é dourar a pílula. É dar ar de legitimidade àquilo que é absurdo. É fingir que existe uma normalidade institucional no país que é tomado pelo surrealismo, que parece um quadro do Salvador Dalí. Para o típico isentão, para o liberal purinho, para o novete alaranjado, e fala, não, ambos têm problemas lá, e Bolsonaro e Lula, ignorando o big picture, fingindo que não está vendo o que está vendo, e que todo mundo está vendo. Então nós temos que parar, nós temos que falar sério. Dentro desse contexto global que o Fiuza trouxe, e lembrou muito bem, existe no Brasil uma peculiaridade que é um baita de um agravante. Um país que nunca foi lá muito sério, e que viu uma oportunidade, uma deixa de partir para o tudo ou nada, partir para cima, dobrar a aposta, escancarar o abuso de poder e falar quem manda nesta jossa sou eu. E aí, vai encarar? Esse é o clima hoje. Como é que vai acabar isso? Bem, não vai. Há algum tempo que eu não descarto nas minhas análises uma convulsão social, quiçá uma guerra civil no país. É alarmismo? Espero que não. Não quero que seja. Não estou jogando lenha na fogueira. Estou fazendo uma análise. Estou falando, a coisa está tão descontrolada e o sistema, que eu não posso crer que se resume, que se limita a um nome, Alexandre de Moraes, o sistema está tão confortável nesse abuso que o que vai parar um negócio desse? Forças Armadas? Ninguém sabe dizer. Ninguém tem a resposta para isso. O que a gente sabe é que o clima está convulsionando. O clima está... Eles estão esticando a corda. E, assim, isso já é uma baita de uma forçação de barra minha. Esticando a corda. Né? Já, só se for um cabo de aço feito de adamantium. Para não ter rompido ainda. Porque, pelo amor de Deus, o que mais é preciso? que mandem a Polícia Federal para a sede da Jovem Pan?
E ninguém vai, eu garanto que boa parte da imprensa vai falar: ah, que bom, finalmente fecharam a Jovem Pan, ultraconservadora, aquelas coisas que só existem na imprensa brasileira, ultradireitista, ultraconservadora, aquelas coisas que o pessoal fala, que nem o Reinaldo Azevedo falou que se fosse pedofilia, não existe pedofilia diletante, então se estivesse discutindo pedofilia num grupo de WhatsApp, deveria, ele comparou, né, a conversa dos empresários com pedofilia, que se tivesse discutindo pedofilia no grupo de WhatsApp, a Polícia Federal deveria ir lá e prender. O Reinaldo Azevedo teve uma mudança incrível, né? Um cara que era uma voz, né? Agora é lulista, né? Enfim, etc.
Pois
e tal.
É.
Fiuza, tem mais alguma consideração final a fazer a respeito do que aconteceu essa semana? Mais algum ponto aí que a gente deixou de abordar?
Acho que está dito, Jones, assim, só reforçar que realmente as instituições, né, de dentro das instituições, precisa vir uma reação. Né? Nós vimos aí o Ministério Público, nós vimos, acho que não chegamos a comentar aqui, uma reunião do Conselho do Ministério Público de São Paulo, onde se propôs um voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes, e houve ali os discordantes que discordaram, né, com muita ênfase, muita sobriedade, apontando justamente esses atos que não podem ser aceitos por quem defende o Estado de Direito. Isso eu acho que tem que sair de uma, né, de uma situação episódica para sair realmente para uma reação institucional da sociedade, né? Não dá para ficar, né, essa situação, e isso que você trouxe agora faz muito sentido, né? Quer dizer, o truque de estigmatizar, né? Ah, né? Então pega lá aqueles fascistas e tal. Isso é muito grosseiro. Por isso também que eu acho que é um momento de sobriedade, né? Também de quem está percebendo e não quer que isso avance, né? Porque a caricatura alimenta, a gente sabe, né? Caricatura é tudo que essa turma aí quer para arrumar os seus pretextos, que são furadíssimos, né? Mas são pretextos, ainda não é uma coisa assumida, né? Tipo, não, olha, nós estamos realmente atropelando, o poder agora é nosso, a força está com a gente, aí demonstrar, né? Olha aqui, ó, a Polícia Federal está com a gente, o Exército, Marinha, Aeronáutica, o Judiciário, nós cercamos o Palácio do Planalto, acabou a democracia e agora é o que a gente mandar. Não fizeram isso, não sei se chegaram a fazer, mas, a princípio, até aqui, no Brasil e no mundo, está essa tomada autoritária dissimulada, né? Ali, fantasiadinha. O que essa imprensa falida está fazendo? Ela está se fazendo de boazinha, ela não está dizendo, ah, dane-se, agora vamos apoiar um autoritarismo. Não, ela está se fazendo de boazinha, ela está dizendo que tem um inimigo horrível lá fora, que ela está ajudando, né? Que eles são empáticos, são, né, humanos, não tem preconceito, né? Essa conversinha rala, né? Mas é rala, mas está funcionando, né? Como álibi, pelo menos, porque aí está essa sociedade meio assim, aparvalhada, né? Olhando para isso. Então, eu acho que tem que deixar de ficar aparvalhada. Acho que, né, quem sou eu para dar alguma diretriz para alguém? Eu sou só um observador, mas nós todos, né, que estamos aí perplexos com isso, a gente começa a ficar um pouco nessa posição, né, de dizer assim, vem cá, e aí, companheiro, e aí, colega, né? Vai ficar aí quietinho? Né, deixa a gente se queimar lá no fronte, não dá também, né? A gente também preferia não estar num fronte de baixíssimo nível como esse, né? A gente tem mais o que fazer. Então, eu acho que é isso, de dentro da Polícia Federal, de dentro do Ministério Público, de dentro do Congresso, da classe empresarial, da classe médica, dos advogados, né? A gente está vendo reações episódicas e isso tem que se sistematizar. Eu não sou aqui é um mobilizador, nem alguém que entende de né, associações de classe e tal. Mas acho que... não, porque a associação está sem representatividade, mas então cria outra. Ou não precisa ser associação. Né? O povo está do lado, né? O povo está demonstrando de uma maneira pacífica, madura, né? Absolutamente cívica, né? Seu repúdio a esse abuso, né? Autoritário. Está mostrando, né? Eu acho que isso que o Constantino falou, né? Que é um cenário extremo, né? De uma conflagração realmente na sociedade, que a gente não deseja mesmo, porque isso é muito ruim para todos, mesmo para quem sair vencedor, custa muito caro, paga-se preços altíssimos. Agora, é claro que muita gente está pensando, bom, eu prefiro ir à luta do que virar aqui um poodle do Supremo. Né? Eu acho que a maioria acha isso. E esse negócio de ir para a rua em grandes números, né, em volumes astronômicos, como a gente está vendo, isso não é de quem está passivo. Porque dá trabalho, você precisa ter um ímpeto, você precisa ter uma motivação, você precisa ter, né, uma clareza de propósito para você fazer aquilo. E tem milhões de pessoas fazendo isso. Então, os golpistas, os verdadeiros golpistas, devem estar achando que isso não vai dar problema. Né? Devem estar achando que não, Brasil chega lá na hora, acomoda, não sei o que e tal. Mas eu tenho a impressão de que dessa vez não é assim, não.
Muito bem, Fiuza. Pois é, e tem uma coisa, né, que talvez o pessoal tenha esquecido, que durante logo no começo, ali 2017, no governo Temer, quando o Alexandre de Moraes assumiu, o pessoal da esquerda, deputados, Ivan Valente, outros, estavam em polvorosa com a nomeação do Alexandre de Moraes, criticaram bastante várias decisões, etc. e tal. Eles talvez não tenham... Talvez pela falta de honestidade intelectual, eles acham bonito nesse momento onde apenas um lado é atacado, mas se esquece que no futuro, caso eles voltem ou estejam no poder, eles podem muito bem ser a bola da vez, né? Quando alguém tem tanto poder, qualquer tipo de ameaça, né? Stalin promoveu a noite da matança dos poetas, por causa de um grupo pequeno de intelectuais judeus que se organizaram, e Stalin já viu aquilo como uma ameaça, uma concorrência. Então, fica aí para a história esse exemplo de que o poder é absoluto, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então é isso, gente.
Esses personagens aí, só para completar o que você falou, né, esse negócio, eles se opunham o PT e tal, se opunham ao Alexandre ali e tal. É claro, se o Alckmin ganhasse a eleição, o Alexandre, que foi secretário do Alckmin, né, foi nomeado pelo Temer, essa corrente política, porque é uma corrente política, estaria no poder. Então, a gente não sabe a quais tentações a gente estaria submetido aí. Né? Como o Bolsonaro ganhou a eleição e deu uma espanada, né, nas capitanias hereditárias, nos guetos, nas bocas. Eu volto a dizer, eu não achava que isso ia acontecer, não esperava que isso ia acontecer, não apostei nisso, não aposto, não tenho simpatia nem alinhamento, mas é fato, é um governo que tem peculiaridades desse tipo muito raras na política brasileira. E aí essa turma resolveu se juntar, né, com essas costas quentíssimas aí do cenário internacional. A gente sabe que tem dinheiro transbordando para quem quer quebrar as pernas da democracia, aliciar instituições e derivar o poder para esses paranoicos aí de Davos. Né? Então, aí foi esse lado. E aí o Alexandre virou outra coisa. Mas se o Alckmin ganhasse, talvez pudesse ser um caminho diferente, aí, mais parecido com o tipo de conflito que a gente viu anteriormente.
Bem isso mesmo. E o pessoal se esquece e falta bastante honestidade intelectual nesse momento e acham que a gente não vai lembrar o que a gente esqueceu. Bem, com isso chegamos ao fim de mais um podcast O Papo É. Agradeço aos assinantes que tornam este programa possível. Se você ainda não é assinante, acesse assinaturas.gazetadopovo.com.br e faça a sua. Voltamos semana que vem com mais um podcast com Rodrigo Constantino e Guilherme Fields.
Obrigado, pessoal.
Valeu, turma.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.